com Gabriel Grando, Pavon, Gustavo Martins, Luiz Eduardo e Pedro Gabriel, Pérez, Nardoni, Enamorado, Gabriel Mac e Amuzu e Carlos Vinícius com a opção também para vaga do Amuzu do próprio William. É o provável Grêmio que fez alguns amistosos nesta intertemporada, perdeu para Chapecoense pelo placar de 2-1 e venceu Cascavel por 2-1, a equipe que volta a jogar por uma competição oficial no dia 17, sexta-feira, contra a equipe do Mirassol, jogo antecipado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Thiago?
O Rubens Júnior, o Ale Oliveira, o Grêmio é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Conversava com colegas aqui da Rádio Gaúcha, que também estão na cobertura da Copa do Mundo, e eles diziam da pressão pra cima do Luiz Castro, chamando de pardal, que a torcida tá brava com ele, que inventa muita coisa no time do Grêmio. O que esperar desse tricolor gaúcho amanhã, hein, Ale?
É, mas agora eu acho que é um momento em que todos os clubes, inclusive o Grêmio, né, que tem um bom treinador, que não vinha fazendo um bom trabalho, é bem verdade, mas que tem um bom treinador, de mostrarem algo diferente, né? Porque tem tempo, né? Coisa que nunca tem no calendário do futebol brasileiro, principalmente para quem disputa muitas competições simultâneas. Mas quando você tem um período para você trabalhar e tem um bom técnico, como eu disse, a tendência é de evolução, é de melhora em todos os níveis, né? Então, eu acredito que o Grêmio possa mostrar esse nível de melhora, de evolução, porque não tem um elenco ruim, não é um elenco para brigar por título, e tem um bom treinador. Então, essa é a expectativa, é sempre um adversário, um rival tradicional, né? Mas que o torcedor não perca de vista que é ainda uma fase de preparação. Aconteça o que acontecer, né? Se o Cruzeiro conseguir meter uma goleada para cima do Grêmio, não é por isso que vai ser campeão da Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. E se por acaso não conseguir um resultado positivo, está tudo perdido. Tanto que é natural, e o Arthur Jorge já até falou sobre isso, que ele faça muitas e várias mudanças, vários testes, porque o resultado, o placar, não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é você fazer os testes, é você usar realmente como parte da preparação um jogo amistoso, mas de qualquer maneira, um adversário que não vinha bem, deve melhorar, mas que é tradicional e sempre difícil, né, Tiagão?
Não tenha dúvida, é jogão, e a Itatiaia vai estar junto, Emerson Pansieri ao vivo, toca da Raposa 2, com mais do Cruzeirão, para esse amistoso amanhã, Pansi.
Vamos lá, Tiagão, olha só, uma provável formação do Cruzeiro, vou passar daqui a pouquinho, mas antes disso eu só falar de alguns assuntos relacionados à base, né, aos garotos que também estão sendo observados pelo time do técnico Arthur Jorge, time de cima, ó, o Kelvin, zagueiro, tá treinando bem o Kelvin, viu, Thiago? Bom zagueiro esse menino, ele renovou até 2029 com o Cruzeiro, né? Uma boa notícia. E o Felipe Goto, que estava no Palmeiras, jogador de 19 anos, é o meio campista, Cruzeiro contratou, né, para a base do Clube Celeste, também buscando algumas informações com companheiros lá que fazem ali o dia a dia do Palmeiras. É um garoto que tem um futuro promissor, tinham outros nessa função na própria equipe palmeirense, aí o Cruzeiro foi e buscou também essa contratação do jogador. Agora sim, para o amistoso de amanhã, eu tava fazendo contato aqui, ó, alô DFZeiros, galera de Brasília, fim da manhã, viu? Fim da manhã, a turma tá chegando, então toma aquele café bem reforçado, e no fim da manhã a delegação do Cruzeiro tá chegando em Brasília para esse amistoso com o Grêmio. Otávio no gol, Fagner na direita, lembrando que quem começou o amistoso do último sábado foi o William na lateral direita do Cruzeiro, a zaga de Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Rojas na esquerda. Tava acompanhando o Alê falando do Rojas, né? Uma confiança, porque hoje é o titular da posição. Cauã Prates também já se apresentou ao Borussia Dortmund, já é página virada no Cruzeiro, né? No bom sentido, né? O garoto foi alçar também novos rumos na carreira. Lucas Romero com Gerson. Será que vai o Matheus Henrique para fazer do Christian? Com o Pereira, Sinisterra e Caio Jorge. Ô Tiagão, eu coloquei uma provável formação titular aqui. Mas semana passada, por exemplo, ele colocou Ryan Lelis, colocou o Jonathan Jesus no banco e aí deu chance pro Vidalba começar. Ele deu uma, vamos colocar assim, oportunidade para todo mundo. Isso pode também acontecer neste domingo em Brasília, viu, Serão, seu bairro?
É isso, a Itatiaia com uma grande cobertura, Pance, a partir das 3:30, em definitivo, no Jornada Esportiva, mas a partir de 1:00 PM, no Domingão Esportivo, tudo de Cruzeiro e Grêmio. Vamos fazer um intervalo rápido para na volta falar de Série B do Brasil. Série B não para, hein? Já também os ganhadores do programa de hoje. Pergunta do Guardian Sports, molezinha. Eu quero saber quais as duas seleções que chegaram em 3 finais consecutivas em Copas do Mundo. E se já participou, participa de novo. Quanto mais participar, mais chances você tem de ganhar.
Toda hora, todo dia, Superfood é mais economia, gêneros alimentícios.
Se tem uma coisa que mineiro adora, é economizar. Produtos de qualidade e ótimos preços você encontra no Superfood. No supermercado Superfood, além da economia, você acumula créditos em vale compras no aplicativo. Isso mesmo, você economiza e ainda sai ganhando. Baixe agora mesmo, acesse o site superfood.com.br e aproveite.
Mania de vender barato.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Agora, meio-dia, com mais 53 minutos, Rádio Esportes, hein? A Série B do Brasil não parou, a Série B continua a todo vapor. O América joga, hein? Segunda-feira contra o Londrina e com o time bastante modificado, Coelhão, com reforços. Ontem, o Juventude venceu o Vila Nova por 1-0 e Sport Recife e Botafogo de Ribeirão Preto empataram por 3-3. Lucas Sanches, um novo América para segunda-feira em casa no Independência contra o Londrina, Lucas. Boa tarde.
Fala, Thiago, um abraço para você, para quem tá com a gente no Rádio Esportes. Neste sábado, treino pela manhã no CT Lana Drummond, dando sequência à preparação para o jogo de segunda noite contra o Londrina no Independência. Técnico Humberto Loser tá suspenso, já que ele foi expulso na última rodada, mas o time pode ter até 4 novidades para essa partida. A primeira é o Elizari, em reta final de uma recuperação de lesão muscular, está treinando normalmente, deve ser reforço. As outras 3 novidades vêm do BID, porque estão regularizados mais 3 reforços do América. Atacante Guilherme Paredes, que veio do Guarani, o lateral direito Alex Silva, ex-Ceará, que já passou pelo próprio América, também pelo Atlético, e o volante Gabriel Domingos, ex-Amazonas. Todos já regularizados em condição de estreia, fazem parte daquele grupo de 9 reforços já anunciados pelo América. Por outro lado, tem mais uma saída confirmada, agora já são 12. O nome da vez é o Iago Santos, vendido ao Atlético de São João del Rei. Amanhã, o América termina a preparação pela manhã e começa mais uma missão contra a tabela. 12 pontos para sair da zona de rebaixamento. rebaixamento a maior distância desde o começo da Série B. A ver se os dois jogos seguidos em casa contra Londrina e Ceará podem ajudar o Coelho numa reação histórica na Série B, Thiagão.
É, tudo ou nada, né, Sanches? Dentro de casa, Coelhão. Bora, Coelhão, acorda, Coelho. Que suprimento essa Série B pro América, viu? Vamos fazer um intervalo rápido pra, na volta, trazer ganhadores do Rádio Esportes no sabadão da Itatiaia.
Vai pintar a casa ou escritório? Entre em campo com quem entende do assunto. No Varejão das Tintas, a pintura joga bonito. O time te ajuda de verdade para você não errar na escolha. As melhores marcas, variedade imbatível e atendimento que faz diferença do orçamento ao acabamento. Mais segurança, menos desperdício e muito mais confiança na hora de pintar. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Top Food. É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Esportes de hoje perguntou quantas seleções, quais são as seleções que disputaram três finais seguidas na história da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, né? Os ganhadores dos pares de ingressos pro Jogo do América, segunda-feira contra o Londrina, Kelly Cristiane dos Santos e Admar Ferreira Pacheco. O jantar no Farroupilha Grill, Wellington José do Carmo e a cesta com produtos Barbieri e Bola Trivela, Elson de Oliveira Santos. Se você ganhou, fique tranquilo. Nossa produção para contato explicando como retirar o seu prêmio. Rádio Esportes de hoje foi um oferecimento de Pegada, a marca da conquista. Reforço o convite, hein? A noite hoje na Itatiaia vai ser demais. Transmissão dos dois jogos que fecham a fase quartas de final. Primeiro, 18 horas, Noruega e Inglaterra. Haaland contra o Harry Kane, que jogaço, hein? Inglaterra e Noruega, estarei nessa com Antônio Carlos do Canhão e todo o primeiro time do rádio. Na sequência, tem Inglaterra. A Inglaterra vai enfrentar a Noruega, na sequência Argentina e Suíça. Esse jogo é às 10 da noite com o Hugo Sérgio, o narrador que é nosso. E como a Itatiaia é a rádio mais democrática do Brasil, transmite amanhã o Cruzeiro, transmite hoje Copa do Mundo e amanhã vai transmitir o Vila também, hein? Alô, Nova Lima! Alô, torcida do Leão do Bonfim! O Vila Nova joga pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2. Você vai poder assistir ao jogo, hein? De graça no YouTube, a partir das 2h45, direto de Tabira, Valério e Vila Nova. Já classificado, o Vila agora quer uma melhor colocação. Transmissão ao vivo, com imagens e de graça, no YouTube da Itatiaia. Alô, torcida do Leão, Valério e Vila Nova, amanhã, exclusivo no YouTube, esse jogo com imagens pra você que gosta, pra você que curte o Módulo 2. Alô, torcida do Vila, alô, torcida do Valério, querido Valério Doce, em Itabira, transmissão da Itatiaia. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia, até a próxima. Valeu, gente!
Para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia. Apresentação, William Travasso.
E se é meu amigo, pode me chamar de WT. A partir de agora, as principais notícias de Belo Horizonte, da região metropolitana, do Brasil e do mundo. Aumente o volume do rádio. Vamos acionar os repórteres da Itatiaia. Liberado o trânsito na BR-040 em Barbacena, após o tombamento de carreta com sucata. Célio Ribeiro é o repórter.
Após quase 4 horas de interdição, está liberada a BR-040. A rodovia foi interditada nesta manhã após uma carreta carregada de sucata tombar no quilômetro 714, na altura de Barbacena. Por conta do tombamento, a pista no sentido Rio de Janeiro ficou totalmente interditada e acumulou cerca de 7 quilômetros de congestionamento. Já a via no sentido BH chegou a operar com apenas uma faixa livre. Ambulância, reboque e vários veículos das autoridades foram disponibilizados para a ocorrência. E apesar das imagens fortes do acidente, ninguém se feriu. A via está liberada neste momento, mas segue com trânsito lento para quem vai em direção à sua terra, WT. Eu
é volto
contigo
aí
nos estúdios da Itatiaia.
Valeu, Salinho. Obrigado. E atenção, você que vai em direção a Congonhas, né? Conselheiro Lafayette, em função, pela 040, em função das obras, a gente tem um mega congestionamento, né? Então você vai precisar redobrar a atenção e muito cuidado nas ultrapassagens. Girando e acionando os repórteres da Itatiaia, ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que é pré-candidato ao Senado, o senhor Márcio Canella, foi preso durante uma operação da Polícia Federal e pode ser solto a qualquer momento, após a decisão do ministro do STF. Diana Rogers traz a notícia.
Márcio Canella pode ser solto a qualquer momento e vai precisar usar tornozeleira eletrônica. A Secretaria de Polícia Penal disse que já foi notificada da decisão do ministro e agora está seguindo os trâmites para a soltura do ex-prefeito. A gente lembra, foi na noite desta sexta-feira que a Justiça mandou soltar Márcio Canella, ele que é ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, pré-candidato ao Senado. Canella havia sido preso na última terça-feira em flagrante pela Polícia Federal por posse ilegal de arma de fogo durante a sexta fase da Operação Unha e Carne, que apura a ligação de agentes públicos com organizações criminosas. Não havia mandado de prisão contra ele, mas no veículo do ex-prefeito, os policiais encontraram um fuzil. Já já eu volto com outras notícias do Rio, William.
Ah, então encontram um fuzil e agora vem, né, a Suprema Corte. Você, não, olha, coloca o menino em casa de tornozeleira. Ô, gente, é uma arma restrita. Ah, mas era do policial que estava fazendo segurança dele. Não quero saber, rapaz. Ele é o responsável, né? Pelo carro, pela equipe, ele contratou. Então, assim, é uma milícia o que acontece no Rio de Janeiro. Para além dessa operação envolvendo a lavagem de dinheiro, posto de combustíveis, agentes da área de segurança pública envolvidos, o próprio ex-governador do Rio de Janeiro, senhor Antony Garotinho, vem falando aos quatro ventos em tudo que é entrevista dele em relação ao senhor Márcio Canella e o possível envolvimento dele com esses grupos criminosos. E são várias as denúncias apresentadas pelo ex-governador, o Antony Garotinho, que também está em plena campanha. Mas vamos lá, vamos tocando o barco, porque enquanto a gente está acompanhando isso, né? Daqui a pouquinho eu vou falar é sobre a guerra que tá acontecendo lá, gente. Vocês não têm noção na manhã de hoje como é que a turma sofreu lá no Rio de Janeiro. E os suspeitos de envolvimento no ataque ao tenente, o Ronickson Pimentel, eles foram mortos numa ação policial. A turma da Rota trabalhando lá em São Paulo, hein? Yuri Cavalieri tem os detalhes.
Márcio dos Santos Ferreira, conhecido como Tetão, seria integrante do PCC. E segundo a polícia, uma nova denúncia apontava ele como responsável pelos carros e armas usados na tentativa de homicídio contra o tenente da Rota, Ronickson Pimentel dos Santos. O homem foi morto, segundo a polícia, durante um confronto com agentes na Zona Leste de São Paulo.
E o policial, né, fez uma traqueostomia. A gente vem acompanhando também o estado de saúde dele e essa caçada pelos caras que atacaram um policial da Rota. E se tem uma coisa que em São Paulo você pode esperar, é uma resposta rápida à ação de vagabundos contra qualquer agente de segurança pública. É bateu, levou, rápido. São 13 horas e 5 minutos. Flávio Bolsonaro faz live em seu canal para ler carta escrita pelo pai, Aline Peçanha. Aline, tá aí? Ô, Aline!
O senador e atual pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, divulgou agora há pouco, através das redes sociais, que vai fazer uma live no YouTube, no próprio canal, para divulgar uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio disse que esteve com o pai hoje mais cedo e que o pai escreveu então essa carta com um recado muito importante, segundo ele, que vai ser lido no próprio canal daqui a pouquinho.
Ok, Aline, obrigado pela informação. E ainda hoje, Prefeitura de Contagem realiza a 7ª edição do programa de férias com os avós, com atividades gratuitas em todas as regionais da cidade. Esse é o Itatiaia Agora, que tem na produção o Célio Ribeiro e o Ítalo Ávila. Então aumente o som e aonde você estiver, receba agora o meu Boa Tarde, Família! Você que está em 95,7 no FM 610 no AM, você está na maior do Brasil. Vamos pro intervalo e eu volto já.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios e se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Implantar. Tem o implante mais barato no Brasil e cobre qualquer orçamento, você já sabe, né? Tá esperando o quê pra sorrir de orelha a orelha? Na Implantar, você vai dar uma pequena entrada e parcelar com prazo de até 1 ano e meio pra pagar seu implante. É o seu sonho? A Implantar vai realizar. Consulte condições. Diga que é ouvinte da Itatiaia. Ligue agora ou mande seu WhatsApp 31959000. 31959000.
Pão de queijo é top, food. Bom como antigamente.
Pão de queijo é top, food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top, food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top.
Escuta essa mordida.
Meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Meu bebê é inteligente demais, gente.
não é urgência nem emergência. O cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
São 13 horas e 9 minutos. Esse é o Itatiaia Agora, um oferecimento de Dunlop. Dunlop é na GV Pneus. Dunlop, quem tem, anda bem. Agora com garantia vitalícia. Agora, ô turma, o negócio é o seguinte: o Célio Ribeiro tá me chamando porque um jovem de 17 anos. Ela foi agredida e ameaçada de morte pelo ex-namorado de 29 anos que não superou o término do relacionamento. Ô Célio, explica pra gente. Boa tarde, amigo.
Boa tarde, William Travassos e todo mundo que acompanha o Itatiaia Agora neste sabadão. Olha, William, o final de semana já começou com uma ocorrência preocupante registrada nessa madrugada, ali por volta de 3 da manhã, na Avenida Alberto Sintra, uma das mais conhecidas aqui em Belo Horizonte quando o assunto é boemia. Vários bares, restaurantes que funcionam até ali o fim da noite, boa parte da madrugada. E o que aconteceu por lá? A gente teve uma adolescente de 17 anos que foi agredida e ameaçada de morte. Por quem? Pelo ex-namorado dela, mas é aí que o caso chama atenção. Ela, 17 anos, o ex-namorado, 29 anos, 12 anos de diferença. Essa ocorrência, vamos lá, a polícia foi acionada ali por volta de 2h40, 3 horas da manhã, e o que essa jovem disse? Ela namorou esse homem durante 3 meses, e ele não aceitava o fim do relacionamento. Fazia ameaças, entrava em contato com ela, não aceitava ali o término desse namoro. Ela estava nesse bar com algumas amigas. Em determinado momento da noite, ela foi até o banheiro e foi abordada pelo ex-companheiro dela. No caminho ali, ele, muito violento, puxou a jovem pelo cabelo e disse que ela iria para casa com ele. Ele iria obrigá-la a voltar para casa com ele. Ali, algumas amigas da adolescente entraram no meio da confusão ali, né? Naquele bolinho para separar e evitar que algo de pior acontecesse. E aí, nesse momento, o autor de 29 anos, ele roubou o celular de uma amiga dessa jovem. A vítima tem 17, a dona do celular 18 anos, no caso maior de idade, e disse que iria em casa buscar uma arma e matar as duas. Se é que, né, não acabaria atirando em alguma outra pessoa ali que estava junto com ela. E aí foi embora. O PM foi acionado, esteve no local. A gente foi informado que a Polícia Civil também esteve por lá. E a jovem disse aos policiais que realmente teme que ele faça algo com ela, que ele mate ela, porque, segundo essa adolescente, ele tem envolvimento com um crime organizado e tem, sim, uma arma em casa. Então, a Polícia Militar, com base nessas informações e sabendo onde esse homem reside, foi até o local, foi até a casa dele, também buscou ali na região do bairro União, Cidade Nova, Sagrada Família. E nada foi encontrado. Ele não foi encontrado e a arma também não foi encontrada. Então esse caso agora aí vai ser investigado pela Polícia Civil, que confirmou que, né, abriu inquérito, o suspeito está sendo procurado. E então a gente traz mais novidades ao longo da programação, assim que surgirem novas atualizações. Mas, como eu disse, é um caso que preocupa. Um adolescente de 17, namorando um homem 12 anos mais velho e, pelo que a gente viu agora, extremamente violento e possivelmente envolvido com o crime organizado. WT, daqui a pouco eu volto com informações do retorno dos bombeiros de Minas Gerais que atuaram lá na Venezuela, o país que foi atingido por um duplo terremoto e que já, né, retornaram aqui junto com militares de outros estados, já chegaram na capital mineira e vão falar com a Itatiaia sobre essa experiência, né, mais um trabalho muito honroso dos bombeiros mineiros que têm experiência, infelizmente experiência em tragédias e agora foram atuar em outro país. Volto com você no estúdio, William.
Tá bom, Célio, daqui a pouquinho você volta. Em relação a esse cara que tem um relacionamento com a menina mais jovem e tal, a gente fala muito sobre essas situações, né? Do estupro, né? Do cara mais velho que acaba estuprando a menina e parte da sociedade acha que tá tudo bem. É uma menor de idade, ponto. E aí, em relação ao envolvimento, suposto envolvimento dele com o crime, deixa eu te falar, ameaça a gente não brinca, gente. A gente resolve. Tem que caçar esse cara, no bom sentido, né? Claro, caçar que eu digo é achar. Tem que achar esse malandro e falar o seguinte, quer dizer que você é brabo, né? Você é do crime organizado, anda armado, tá ameaçando a menina. Então vem cá responder, rapaz. Porque na maioria das vezes, quando você pega um sujeito desse, ele vai mudar completamente o discurso. Não, não é nada disso, eu tava ali. Ô, amiguinho, deixa eu te falar, ameaçar a menina é fácil, rapaz. Porque você não bate de frente com a turma do GER, da Rotan, porque você não bate de frente lá na delegacia, na frente do delegado, diz que vai ameaçar, ameaça o delegado, filho, vai um agente lá, vai lá, faz isso, já que você é brabo desse jeito. E ó, se você não tá devendo nada, amiguinho, é simples, aparece e fala assim, ó, gente, tô devendo nada, isso não tem nada a ver, conta a história, tá? E olha a coisa, você não quer virar notícia, não entra em litígio com a polícia. Você não foi ameaçar a menina? Você não é brabo? Então agora, filho, responde. E a turma tá atrás de você, tá? Atenção, Diana Roger me chama. Situação complicadíssima hoje no Rio de Janeiro. Uma guerra entre criminosos no Rio tá causando terror entre os moradores. Isso tá a 400 quilômetros da gente aqui, gente. Ô, Diana Rogers, boa tarde. Explica aí, amiga.
Pois é, William Travassos, boa tarde para você e para todos os ouvintes. E agora a polícia está tentando identificar os criminosos que na noite desta sexta-feira atacaram a tiros pessoas que estavam em frente a um bar e também a uma peixaria em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na ação, um homem morreu e dois ficaram feridos. Segundo as primeiras informações, os criminosos seriam da facção Comando Vermelho. Eles estavam em uma motocicleta e passaram atirando contra homens que na ocasião jogavam sinuca em um bar. Matheus Santos e um outro homem foram levados para o hospital após serem baleados. O Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. E um terceiro homem também foi baleado. Ele estava em frente a uma peixaria da mesma região. É o Michael Lucas da Silva Ferreira. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo testemunhas, o Michael teria ligação com a milícia. E a Delegacia de Homicídios está investigando esse caso. Uma das hipóteses para o crime é de que traficantes tenham feito esse ataque para reafirmar o seu domínio territorial na região, que também tem a presença de milicianos. E sobra para o morador que fica aí no meio do fogo cruzado, né? O morador de bem que não aguenta mais essa guerra de criminosos que tem sido cada vez mais constante aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, nas regiões de Vargem Grande, Curicica, também na Zona Oeste, a gente vê muitos casos aí recentes de confrontos, também por disputa de território entre grupos rivais. Em Cordovil, na Zona Norte, teve um intenso tiroteio na madrugada de hoje. Ônibus foram usados como barricadas para fechar ruas, também por conta da guerra entre criminosos. Dessa vez, bandidos do Comando Vermelho tentaram invadir uma área dominada por criminosos da facção Terceiro Comando Puro, que é chefiada pelo traficante Peixão, que aterroriza aquela região. Quer dizer, é guerra entre milícia e traficante, e no final sobra para o morador. É com você, William Travassos.
E aí, obrigado, Diana. Para aqueles que ainda acham que o governo americano foi cruel ou errou em classificar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital em organização terrorista, imagine os senhores o que é você viver no local onde homens armados sequestram ônibus, tacam fogo, montam barricadas, atiram contra as pessoas que estão passando na via pública para impedir o avanço das forças de segurança. Isso não é terrorismo? O que a gente está vivendo a 400 quilômetros daqui, o esforço do Estado de Minas Gerais em conter a ocupação de território nas vilas e favelas aqui do nosso estado, seja no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata ou até mesmo aqui na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, a Operação Cerco que está em andamento, né? Serra, Pedreira Prado Lopes, Ventosa, enfim. São várias as comunidades que hoje estão sofrendo operações policiais para conter essa criminalidade. E aí, gente, desculpa, a coisa chegou num limite que não dá para a gente poder encarar com os mesmos mecanismos o que esses caras estão fazendo com a sociedade. Tem que tocar o terror na vida deles. A gente tem que mudar o jeito de enfrentamento. O que está acontecendo em São Paulo, eu acho que é um exemplo bem bacana para o país. Foram lá e atacaram um agente de segurança. O que que aconteceu? Tolerância zero. Vamos para cima deles. Subiu para 5 o número de mortos envolvidos no caso do ataque a um tenente, o Ronickson Pimentel. O Yuri Cavalieri tem a resposta. Boa tarde, amigo.
Boa tarde, WT, a quem nos acompanha. Pois é, a Rota matou na noite de ontem mais um suspeito de participação no atentado contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos. A polícia afirma que Márcio dos Santos Ferreira, que é conhecido como Tetão, ele seria integrante do PCC e que uma denúncia apontava ele como responsável pelos carros e armas usados na tentativa de homicídio contra o agente. Ontem, uma nova denúncia apontou que ele estaria escondido em uma casa no bairro São Mateus, região leste aqui da capital. capital paulista. Policiais da rota foram até a residência e teriam sido recebidos por um homem que confirmou estar dando abrigo a Márcio e que teria autorizado a entrada dos agentes. Segundo a versão registrada em boletim de ocorrência pelos policiais, assim que entraram no imóvel, houve confronto e os agentes revidaram. Ainda conforme os policiais, Márcio foi atingido e socorrido ao hospital Cidade Tiradentes, mas não resistiu e morreu. Em nota enviada à imprensa, a PM afirma que durante a averiguação, um indivíduo armado com uma pistola foi identificado e os militares intervieram e ele foi atingido. Os agentes também afirmam que com o homem foi encontrada uma pistola Taurus com 12 munições não deflagradas. Essa arma foi apreendida. O homem que recebeu os policiais na entrada da casa foi conduzido à delegacia e também será investigado. Foram solicitados ainda exames periciais ao Instituto de Criminalística e também ao IML, e o caso registrado como morte decorrente de intervenção policial. Os policiais, eles usavam câmeras corporais e, segundo a PM, essas imagens serão analisadas, WT.
E tá tudo bem, não tem problema nenhum, pode analisar a imagem. Se foi dentro da lei, não há o que se preocupar com isso. O que nós precisamos é de uma resposta enérgica do Estado para toda essa loucura que a gente está vivendo, desses vagabundos que estão tirando o sossego da gente. Olha, todos os dias nós noticiamos aqui o roubo de correntinha, o roubo de telefone celular. Essa semana um colega estava conversando com ele ali, o menino vinha, ele estava com o telefone celular na motocicleta dele. Os bandidos tentaram levar, não conseguiu, tinham duas motos, a outra empurrou ele, ele caiu, rapaz. Então, se eles querem, sempre a vantagem. E eles precisam ter a certeza que o Estado não é mole, não é um banana, e vai dar uma punição exemplar a esses vagabundos que estão infernizando a nossa vida. Não tem colher de chá. E em relação ao enfrentamento a essa coisa de roubo e furto de celular, de invadir casa para roubar botijão, o outro lá não roubou uma igreja, roubou três botijões, uma lixeira, sabe o que a gente tem que fazer? Tem que enfrentar, não adianta só enfrentar o crime organizado. Patrulhamento ostensivo na rua, bater o martelo e dizer o seguinte: é para caçar o ladrão, botar atrás das grades e vamos tocar o nosso barco, amigo. Vagabundo tem que estar é na cadeia. E você que fica muito tempo na frente das telas para ver, está ficando muito tempo para ver os jogos da Copa? Olha, as lentes com filtro azul ajudam a reduzir a fadiga ocular na frente da TV, do computador ou no celular. E essa seleção de ofertas das Óticas Carijós tá boa demais, tá batendo um bolão. Lente multifocal com filtro azul e fotossensível por 10 parcelinhas de R$45,90 e lentes para longe ou para perto com filtro azul por R$149,90. Aproveite nas Óticas Carijós, porque ver melhor faz toda a diferença no jogo. Vamos pro intervalo e já já a gente volta.
Ô, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Quer implantar? Tem o implante mais barato do Brasil e cobre qualquer orçamento? Você já sabe, né? Tá esperando o quê pra sorrir de orelha a orelha? Na Implantar, você vai dar uma pequena entrada e parcelar com prazo de até um ano e meio pra pagar seu implante. É o seu sonho? A Implantar vai realizar. Consulte condições. Diga que é ouvinte da Itatiaia. Ligue agora ou mande seu WhatsApp. 31959000. 31959000.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas. Friobel,
agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friobel, centro de BH,
Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel,
31 3239 2880.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
São 13 horas e 25 minutos. Olha, todo dia eu digo aqui no rádio que o implante dentário na Implantar é o mais barato, não só de BH, mas do Brasil inteiro, tá, turma? A Implantar cobre qualquer oferta em implantes dentários. Você vai dar uma pequena entrada e vai parcelar com o prazo de um ano e meio que você vai ter para pagar o seu implante. Consulta as condições, diga que é ouvinte da Itatiaia. Você vai ter uma condição diferenciada. Ligue agora ou manda um WhatsApp lá para Implantar. 3195-9000. Você tá com aquela obturação que você passa a língua assim, não tá ruim, não tá arranhada ali, ó, não tem o dente quebrado? Então vai lá também que eles arrumam isso. E olha, implante dentário não tem nada igual. E eles compraram um monte de implantes lá e agora estão com preço bem diferenciado. 3195-9000, o telefone da Implantar. Ligue agora e olha, chega de perereca frouxa, hein? Daquela dentadura que você sabe como é que é, então? Pelo amor de Deus, vai ficar igual a boca de pato. Olha aqui, ô Luquinha, vamos falar um negócio aqui, aproveitando. No mês passado, nós trouxemos aqui o caso da Késia Michele, uma menina de 17 anos. Essa jovem foi diagnosticada com púrpura, uma doença rara, sabe, gente? E ela buscava por uma transferência para um hospital, né? E também doação de sangue. A gente veio, ouviu aqui, deu voz à família. Olha que coisa, após meses de sofrimento, essa jovem conseguiu os tratamentos necessários e a boa notícia, recebeu alta. Vamos ouvir.
Boa noite, gente, a paz do Senhor a todos vocês, como vocês estão? Tô passando aqui para agradecer todos aqueles que oraram, que rezaram por mim, que ajudaram de alguma forma, principalmente aqueles que doaram sangue. Eu sou muito grata pela ajuda de todos vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, hoje e sempre. Cada um tem um espaço muito grande aqui no meu coração. Muito obrigada a todos vocês.
Menina, você não sabe como é bom ouvir isso e ver você com esse sorriso, né? Quem tá acompanhando na live, viu o depoimento dela, porque quando nós recebemos a família aqui, ela tinha pouquíssimas chances de vida e ela precisava de uma transferência e a coisa não estava acontecendo. E a Itatiaia entrou no circuito, aconteceu. Agradeço a todos os profissionais de saúde envolvidos nesse socorro a essa menina, a Késia Michele, de 17 anos. E olha, um beijo aí do WT, de toda a família Itatiaia, que Deus continue abençoando a sua vida, paz e bem para você também. Tá bom, minha amiga? E olha, se você tem um problema que você está enfrentando ou conhece alguém que está enfrentando o problema e nada está mudando, as coisas não estão andando, vamos tentar te ajudar ou ajudar essa pessoa? Vou te passar o meu telefone pessoal. Eu tirei 10 dias de férias aí, descansei aqui na Itatiaia. Tô de volta no Itatiaia agora e queria muito poder, né, servir a você. O prefixo é o 31971079570. 31 é o prefixo, 971079570 é o meu telefone. Que foi, Ítalo? O Célio Ribeiro tá me chamando? Ô, Celinho, você tá por onde, meu filho?
Boa tarde, WT, seja bem-vindo de volta das férias. Fez boa falta, como sempre, mas o Alan Passos, a gente sabe, nosso galã, como sempre, te substituindo à altura.
O tupetudo.
O nosso tupetudo. Tô falando aqui agora ao vivo da Academia de Bombeiros Militar, aqui bem, né, do lado do aeroporto da Pampulha, e eu tô conversando com o Tenente Coronel Rafael Cozendei, comandante das operações dos bombeiros de Minas Gerais, que acabaram de voltar da Venezuela, estavam atuando naquele desastre lá, do duplo terremoto, que já matou mais de 4 4 mil pessoas, quase 20 mil desabrigados, quase 20 mil feridos. Eles retornaram hoje, após 15 dias de trabalho. A gente acompanhou toda a cerimônia aqui, que foi muito emocionante. Inclusive, as imagens estão, para quem está acompanhando a gente no YouTube, está podendo ver. Quem não puder entrar agora no YouTube, tem as imagens no nosso Instagram, no Facebook, nossas redes sociais da Itatiaia. E eu queria abrir aqui a entrevista, dando os parabéns para o senhor, Tenente Coronel, e te perguntando como é um pouco dos detalhes dessa operação de... A gente pode chamar de resgate? Qual é o termo técnico para essa ação de vocês na Venezuela? Boa tarde.
Boa tarde, amigo. Boa tarde aí aos ouvintes da Itatiaia. Realmente ficamos por 15 dias na operação. É uma operação de resgate, né, de busca e salvamento. De pessoas, desde o primeiro momento que a gente chega, realmente o objetivo nosso é sempre buscar pessoas com vida abaixo dos escombros. Então esse foi o objetivo da equipe brasileira também. Tínhamos lá quase 70 países, 70 equipes, né, com 31 países, de maneira internacional. Então é um evento que é coordenado, também tem participação das Nações Unidas nessa coordenação. Então o processo sim de resgate, ele se dá aí nos primeiros 7 a 10 dias, que é o momento crucial aí, que a gente acredita que a gente sempre vai encontrar sobreviventes num cenário como esse.
Tenente Coronel, a gente sabe que os bombeiros militares aqui de Minas Gerais têm uma experiência extensa, infelizmente, né, com tragédias, né, rompimentos de barragens aqui no nosso estado, ações em outros estados, em outros países. E eu não pude deixar de perceber que durante sua fala aqui você se emocionou algumas vezes falando sobre, por exemplo, um pai que agradeceu vocês por encontrar o corpo do filho. Algumas vezes eram até, né, não era nem o segmento dos corpos, né? Eu queria entender um pouco esse lado humano dos militares, apesar de estarem terem essa experiência com tragédias, ainda não, né, não largarem esse lado humano, pessoal, que a gente sabe que é difícil, deve ser difícil, né, encarar cenários assim.
Nossa preparação ela realmente é feita para esse momento, né, de chegar com tranquilidade, com racionalidade, com técnica, para realmente poder ajudar as pessoas. Nós tínhamos várias formas de inclusão das ocorrências, né, muitas delas vinham pelas Nações Unidas, através de um sistema que o bombeiro de Minas Gerais participa, né? Então a gente tinha essas designações para as áreas de trabalho nesse sistema, mas também pelo sistema nacional, né? Então a Defesa Civil da Venezuela também tinha um sistema próprio de nos designar para essas ações. Mas um destaque que você ressaltou e que a gente realmente se emociona muito é através da própria população, porque a partir do momento que o Brasil montou sua base em determinada localidade, as pessoas passam a saber aonde está a equipe brasileira. E a gente recebia direto, todos os dias iam pessoas para poder pedir para ir fazer averiguações em algumas localidades. Então, essa empatia foi sempre sendo maximizada, porque nós nunca negávamos os pedidos e realmente a gente deslocava para essas situações, onde tivemos sucesso, né, em grande parte delas, porque realmente um cenário de grande devastação, muitas vezes a gente precisava de maquinário pesado, tinham corpos ali com 3, 4, 5, até mais lajes sobre os corpos, então precisava de ter maquinário pesado sendo desenvolvido. Mas alguns destaques ficaram para a gente, para nossa equipe, né, um garoto que foi encontrado abraçado com seus avós. Nossa equipe também encontrou desta maneira as pessoas que vieram nos procurar. Essa que eu também narrei, né, de um sargento que foi solicitado pelo pai, sargento Lázaro, para que a equipe tirasse uma foto com o corpo do filho, porque o pai estava com uma gratidão enorme, porque a gente estava conseguindo entregar o corpo para ele, poder fazer ali aquele momento fúnebre e ter essa honraria. Então, momentos assim que realmente deixa a gente com um sentimento de dever cumprido e mostra que a gente pode fazer um pouco mais para ajudar essas pessoas no momento de crise.
WT, o Tenente Coronel Cozendei está te ouvindo, fica à vontade para conversar com ele.
Bom, eu primeiro quero parabenizando o senhor, cumprimento a toda a sua equipe envolvida, e eu fico imaginando que nesses momentos, né, o que faz a diferença é uma coisa que está muito relacionada à parte vocacional, né, àquele momento do juramento, quando o senhor fala, ao ingressar no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens às autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente aos serviços profissionais e à segurança da comunidade, mesmo com o sacrifício da própria vida. E esse juramento ninguém tira. E o que faz diferença num trabalho desse que os senhores fizeram, e eu imagino o caos que os senhores enfrentaram, né? Porque as notícias que chegavam para pra gente, era a falta de combustível, né, para o maquinário pesado, a falta de infraestrutura que o país hoje vive, e com tamanha devastação, né, e muito o que ficou para trás. Eu acredito que também os senhores retornam com um sentimento, e o senhor pode confirmar isso, que ainda tinha mais o que fazer, né? Mas os dados estatísticos já não respondem mais a esse desejo humano de salvar vidas. Eu imagino que fica um sentimento ainda de, será que a gente podia fazer mais ou não, tenente?
É, WT, você falou primeiramente sobre o juramento, né? E realmente nós vivemos momentos lá em que a gente nunca viveu, muitos bombeiros nunca viveram. Né? Tremores de terra, por exemplo, né? Onde acontece de magnitude pequena em Minas Gerais, apenas o norte de Minas, mas na escala que foi feita lá, então é realmente um risco de desastres diferenciado para a nossa tropa. Apesar que a gente trabalha dentro de uma doutrina para terremotos e a gente sabe como lidar com isso, e pela primeira vez nós lidamos com isso. Mais de 1000 tremores e réplicas, né? A gente chama de réplicas, que são novos tremores, aconteceram na nossa passagem por lá. Eu mesmo pude sentir o chão tremendo por 2 vezes. E essa questão do juramento vai muito nisso, cara, porque se a gente estabeleceu uma operação no momento que tem uma réplica, onde a edificação que está caída, que está abalada, ela teve uma nova estabilização com o escombro que está ali, de maneira ali parcialmente estável. Mas se você tem um novo tremor de terra e os bombeiros, a equipe está dentro da edificação em busca de uma vida que está ali, realmente pode ser algo catastrófico, cara. E não é mentira, né? O juramento realmente ele foi feito e a gente lembrava diariamente dele como algo que pudesse assolar a nossa vida. Claro que a todo momento, né, o comando da operação trabalhando diariamente com um protocolo de segurança muito intenso, porque além da segurança na operação, né, nós tínhamos também um ambiente muito hostil com relação a não conhecer o país como ele é, né? Então, uma cultura diferente, um sistema de segurança pública diferente, um sistema social diferente, um sistema de saúde diferente, né, onde a gente tinha possibilidades, suscetibilidades de doenças diferentes daquelas que a gente convive aqui no Brasil. Mas a todo momento, né, a gente tinha uma equipe que estava meticulosamente trabalhando em prol da segurança dos militares na cena. Então, realmente é um trabalho que é difícil fazer a gestão, e nesse momento de crise, realmente vale muito o juramento. E até o limite da própria vida, né? Realmente a gente chegou nesse juramento aí todos os dias, e realmente tinha essas oportunidades de lembrar esses militares, né? Porque realmente a honra, a moral, muitas vezes é que prevalece num local como esse.
E Deus abençoe o senhor, a sua equipe, parabéns mais uma vez pelo trabalho, obrigado pela entrevista, agradeço ao nosso repórter Célio Ribeiro. Celinho, obrigado, parabéns aí, né? Você que está acompanhando esse momento, que é um momento também de muita reflexão, obrigado pela ajuda, qualquer coisa você me chama aqui, tenente, um abraço, querido.
Abraço a todos.
Tamo juntos. Olha, são 13:37. Eu queria até aproveitar, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu queria falar sobre um sentimento muito bacana, tá? Você ainda tem os seus avós? Rapaz, eu tenho na minha memória tão presente a minha avó, Dona Elza, rapaz. Você sabe que como é que ela fazia na hora de almoçar? Ela gostava de colocar farinha no feijão e junto com arroz e tudo, e ela comia com a mão. Sabia disso? E eu sempre passava ali pra gente tomar um café, bater um papo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa relação com os avós, né? Você tem saudades? E você que ainda tem o seu vovô, a sua vovó, tem quanto tempo que você não passa lá pra dar um beijo, hein? Agora pra você, amigão, que tá me acompanhando e tá meio devagar, eu queria falar, vamos falar de sexo? Sexo é bom. Qual é o problema, Ítalo? Qual é o problema de falar de sexo hoje? Qual é o problema? Ah, a mordidinha atrás da orelha, fazer aquele carinho. Sexo é prazer, confiança, é qualidade de vida. Mas quando a ereção, ó, falha, a autoestima cai também e a insegurança aparece. O forte erete é para o homem que quer voltar a ter desempenho, firmeza. É, mas prazer de verdade, meu amigo, com até 3 dias de efeito. Recupere a confiança, a resistência, o controle na hora do sexo. Forte erete, você vai se tornar um leão, porque é bem-estar, meu amigo. Ligue agora ou mande um WhatsApp. Os 15 primeiros ganham um baita desconto. É o 34016800. 34016800. Ou, para com esse negócio de ficar meio borracha fraca, devagar, sem ânimo. Anime a sua vida com o Forte Erete. 34016800. Vamos pro intervalo e eu volto já.
Agora a seleção que é o orgulho de Minas.
No gol, seu João, criador de galinha. Galinha, viu, gente? Nada de frango. O Valdir produz milho, mas quem pipoca é o adversário. E o Geraldo é craque no drible da vaca.
Professor, esses são os titulares?
Esses e os mais de 600 mil produtores rurais de Minas. Quem entra em campo e produz de sol a sol, mesmo com todos os desafios, já é campeão.
E pra aprender tem o Senar.
Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim.
Eu sei, meu amor, mas não consigo segurar. Você me ajuda?
Vamos resolver isso juntos. Existe tratamento.
Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. clinicaalphamen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
Perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Antes de escolher onde fazer seu implante, vale uma pergunta importante. Você quer ser só mais um paciente ou quer ser bem cuidado de verdade? Na Simples Implantes, cada pessoa é atendida de forma única, com atenção, planejamento e acompanhamento em todas as etapas. São mais de 16 anos cuidando de sorrisos com responsabilidade e proximidade. Agende sua avaliação. 4501-1035. 4501-1035. Simples Implantes. Aqui, você não é só mais um.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
A Copa do Mundo Masculina vai terminar no dia 19 de julho em Nova Jersey, aqui nos Estados Unidos. A próxima será a feminina no Brasil e teremos férias escolares tanto na rede pública quanto na privada no período do Mundial de 24 de junho a 25 de julho e feriado nacional em dia de jogos da seleção feminina. Aqui a seleção masculina não passou da 11ª colocação. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026 dos Estados Unidos, Wellington Campos.
Jurupeba Leão do Norte, qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
São 13:42. Olha, você fica muito tempo na frente das telas para ver os jogos da Copa, não é isso? As lentes com filtro azul ajudam a reduzir a fadiga ocular na frente da tela, do computador e no celular. E essa seleção de oferta das Óticas Carijós tá boa demais. Olha, o seu Antônio caprichou, hein? A Claudinha, o Juninho estão arrebentando porque tem lente multifocal com filtro azul e fotossensível por 10 parcelinhas de R$45,90. É nas lentes, ó, é lá nas Carijós, ó, tem as lentes pra longe e pra perto também, aquela com filtro azul, sabe por quanto? R$149,90. Cuida da saúde dos seus olhos, tá bom? Aproveite nas óticas Carijós, porque ver melhor faz toda a diferença no jogo. Ô Ítalo, deixa eu te fazer uma pergunta. Ítalo, você está monitorando o trânsito? Porque eu tô olhando aqui, rapaz, eu tô vendo problemas ali no anel rodoviário, na Antônio Carlos. O que que aconteceu, meu amigo?
Boa tarde, William Travassos. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes aí. Olha, WT, segue o alerta para o motorista na Avenida Antônio Carlos, sentido centro. A gente encontra já cerca de 2,5 km de engarrafamento. São dois acidentes, um envolvendo um carro e uma moto, e um outro um pouco mais à frente envolvendo dois carros. Então o motorista que segue no caminho aí deve ter atenção. E a gente tem alerta também no anel rodoviário, sentido Rio de Janeiro. A gente já encontra cerca de 3 km de engarrafamento. Então vale ao motorista buscar algumas rotas alternativas ou ter atenção aí no volante.
Olha, e pra você que tá descendo o anel, quando chega lá ali, que vai chegar na Amazonas, o trânsito também tá ruim, então atenção caminhoneiro, tira o pé aí, vai devagar, tá bom? Porque de repente você vai olhar, vai achar que o trânsito tá bom ou não tá, quando você terminar de descer, tá tudo agarrado lá embaixo, então fica atento aí, aproveita e manda um abraço pra você. Alô, alô, amigo Tubarão, Tubarão, amigo caminhoneiro que acompanha a Itatiaia, obrigado pelo carinho, pela audiência, e eu vou falar uma coisa pra você, né? Hoje eu tava conversando com a turma, me bateu uma saudade da minha avó, a Laurentina, que é a mãe da minha mãe, né? Eu não, e o seu Argimiro, meio pai da minha mãe, eu não tive a oportunidade de conhecer. Agora, o seu José Travassos, pai do meu pai, e a dona Elza, eu conheci. Você sabe que meu avô, eu conheci, eu tinha 17 anos, uma história muito louca, de um amigo que achou que ele era parecido comigo.